Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz aqui por Braga, todas as semanas, já sabe, na antena da RUM, ao sábado depois do meio-dia e também com reposição à segunda-feira após as notícias das 8 da noite. Se preferir, pode ouvir-nos a qualquer hora em podcast no site da RUM. Hoje contamos no painel com os comentadores residentes habituais, Jorge Cruz e João Granja, sendo que o convidado é António Lima, que já daqui a instantes vai avançar com o seu tema surpresa. Mas, antes disso, digo-lhe que no tema central, mais adiante no programa, como é hábito, vamos analisar mais duas candidaturas às próximas eleições autárquicas em Braga, tal como já fizemos com o PST e com o PS. Agora vamos analisar a candidatura da CDU e também do movimento independente Amar e Servir Braga. Foram apresentadas ou divulgadas recentemente, em particular esta última que referi. Mas isso será mais adiante, como disse há pouco, para já. Dou as boas-vindas ao António Lima e desafio a avançar com o tema surpresa que escolheu.
Boa tarde, os meus cumprimentos ao painel, ao Jorge, ao João Granja e ao Alexandre, e cumprimento também os ouvintes da RUM. O tema surpresa que eu trago hoje é uma questão que já veio cá, simplesmente não houve nenhum desenvolvimento positivo da parte do Executivo e eu sinto-me na obrigação de o trazer cá de novo. Temos sido confrontados quase diariamente com acidentes de viação no perímetro urbano de Braga. Muitas dessas situações são atropelamentos em passadeiras. E aquilo que eu tenho verificado e tenho sido também alertado é que há inúmeras passadeiras na cidade que, por um lado, estão pouco visíveis, ou seja, a pintura está completamente disfarçada e as passadeiras não têm qualquer tipo de iluminação. O que acontece é que os peões saem do passeio na expectativa que sejam vistos e a verdade é que, na ótica de quem conduz, eles saem completamente escuro, ou seja, quando o automobilista se apercebe, muitas vezes, e nós sabemos que hoje em dia, principalmente o pessoal mais novo, atravessa muito a passadeira a olhar para o telemóvel, está-se marimbando se vem carro ou se não vem, portanto vai olhar para o telemóvel e continua a olhar para o telemóvel. E muitas vezes não se apercebe que não foi visto a tempo. E eu considero que esta será uma das razões porque muitos dos atropelamentos que acontecem em Braga são nas passadeiras. Portanto, eu acho que há aqui alguma incúria, portanto, dos serviços competentes do Executivo para esta situação, porque já é velha e continua exatamente na mesma. Ou seja, não há nenhuma iniciativa no sentido de fazer com que as passadeiras existentes, uma vez que outras obras ainda não avançam e não sabemos quando é que vão avançar, não podem ficar à espera. Ou seja, principalmente causando danos físicos, psíquicos, etc., a transeuntes, portanto, mesmo no centro da cidade.
É então este o tema escolhido pelo António Lima, como ele dizia, não é novo, ele próprio também já o trouxe algumas vezes. João Granja, bem-vindo também. António Lima referia em particular esta questão dos atropelamentos nas passadeiras e que considera que algumas estão sem marcação ou pelo menos com a marcação pouco visível e até sem iluminação e que há alguma incúria por parte dos serviços municipais. Concorda, João Granja?
Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar-vos a vocês aqui no programa, dizer que há sempre na cidade situações que têm que ser corrigidas. Eu diria antes que naqueles casos em que o município fez a alteração da via e colocou iluminação, as situações melhoraram bastante. Vou dar-vos um exemplo. Na rotunda da Macro, em frente à Caixa Geral de Depósitos, ali junto às antigas instalações da Junta de Freguesia de Lamaçães, tem iluminação aérea, tem iluminação, farta iluminação na passadeira, a situação melhorou muito. Por exemplo, na 31 de janeiro, há necessidade de haver essa intervenção. Aliás, onde houve um acidente muito grave, que foi notícia. Há necessidade de haver uma intervenção dessas naquele espaço. Porquê? Porque muitas vezes o próprio arvoredo denso leva àquilo que o António dizia, quer dizer, as pessoas saem de repente e atravessam, isso obviamente depois tem as piores consequências. E sobretudo há também questões de educação, e eu acho que nunca é demais insistir nas escolas, na escola de educação, da educação rodoviária. Porquê? Aquilo que eu outro dia estava em frente ao Dom Diogo, verifiquei que mesmo numa passadeira iluminada, com boa visibilidade, onde há um grande fluxo de automóveis, e que é uma passadeira que as pessoas sabem que está ali mesmo em frente à escola, é incrível olhar para o comportamento dos miúdos, porque eles passam de skate, eles passam de trotinete, eles passam com os auscultadores colocados em altos berros. Epá, e de facto é um comportamento diferente, quer dizer, uns apareciam, estavam com os joguinhos nos telemóveis. Eu acho que isto é digamos, um conjunto de fatores que tem que passar pela educação na escola, pela educação em casa com os pais, por um comportamento que tem, as crianças têm que ser advertidas que não podem, digamos, atuar daquela forma. E atenção, porque tenho um exemplo em casa, não estou isento de responsável, mas estou permanentemente a alertá-lo para essa situação, porque, de facto, eles abstraem-se da realidade envolvente. Agora, a Câmara tem a obrigação, de facto, de avançar, e aquilo que tem sido...
Mas exemplos... acha que é incúria, como falava, concorda
não,
com
o que eu acho
palavra.
É que a Câmara está a atacar, digamos, a realidade do concelho, da cidade, e pá, errou uma pavia, não se fez num dia, quer dizer, não consegue fazer-se de uma vez só, até porque aquilo obriga a mexer no piso. Esta passadeira em frente à Caixa Geral de Depósitos de Lamaçães, quase uma discoteca, ali tudo a brilhar e a piscar e tal. Mas é melhor assim, com situações dessas não há dificuldades. Agora, houve ali um investimento, e um investimento significativo. Eu admito que não se possa colocar uma solução daquelas em todas as passadeiras, mas pelo menos acho que deve haver um programa prioritário para reavivar as marcações. E, em paralelo, criar um esquema de progressivamente ir melhorando aquilo que existe. Até porque houve tempos em que se falaram nas tais passadeiras inteligentes. Eu lembro na Rua do Caires, era um dos casos onde estava vocês julgo que sabem, eu ando bastante a pé, por isso tenho a oportunidade de analisar muitos desses problemas com alguma paciência, mas, por exemplo, na Rua do Caires fizeram um bom trabalho ao criar as proteções de metal nas zonas de passagem para salvaguardar os passageiros, os transeuntes a meio, mas a questão da iluminação ficou deficiente, quer dizer, não, a coisa não está completa. E há também sítios onde o avivamento das passadeiras tem que ser feito. E sem prejuízo de eu entender que não se pode fazer tudo ao mesmo tempo e que o município não pode mudar esta realidade de uma assentada, eu acho que esta é daquelas que é uma obra prioritária de que nós devemos fazer na nossa casa, que é a nossa cidade, que é o nosso concelho. A par do tal investimento na educação, que eu acho fundamental.
Deixa-me só acrescentar ao que disseste. Falaste aí na do Dom Diogo, eu por acaso passo lá todos os dias, e penso que não estarei errado se afirmar que também à noite fica escura, porque ela tinha também aqueles pisca-pisca do Sim. chão, e acho que já não funciona isso. E falaste na 31 de Janeiro, mas há também ali por baixo do Sá de Miranda, há uma que atravessa para, em direção ao bairro São Vicente, o bairro da Quinta das Cabanas, acho que assim que se chama, em que as pessoas saem daquele jardim da rotunda, que tem uma escadinha e desce para a passadeira, e saem numa zona completamente escura. Para a passadeira. Há várias ao longo da cidade, não é? Portanto, acho que isto...
Eu acho que valia a pena fazer um levantamento e um levantamento com um plano estratégico.
E nestes breves minutos já se fez algum levantamento, não é? De algumas situações. Embora o João Granja também tenha feito questão de ver a parte do copo meio cheia mais positiva, e por isso salientam alguns exemplos.
Coisas bem feitas. É bom é que se generalizem as coisas bem feitas.
Agora vamos ouvir o Jorge Cruz. Bem-vindo, Jorge.
Começo por cumprimentar, naturalmente, os ouvintes, os colegas... do painel, o João, o António Lima, o Alexandre Praça, e começo por aconselhar os ouvintes que tiverem paciência para isso, para ir ouvir a gravação da semana passada, em que eu já expliquei o meu ponto de vista sobre isso. O João disse aqui algumas coisas com que eu concordo, por exemplo, que está a intervenção que houve ali em Lamaçães, e penso que não foi só ali na zona da rotunda, acho que também foi mais à frente, que está perfeita, está muito boa. E o João fala que não se pode fazer, enfim, Roma e Pavia não se fizeram num dia, não se pode fazer tudo num dia, mas demorar 12 anos para fazer aquilo é obra, aquilo deve ser, o terreno deve ser difícil, devem ser terras ricas ou terras raras ou qualquer coisa, porque, enfim. Mas eu chamava a atenção para uma coisa, ou para várias. Uma delas é que não tenho bem a certeza, mas acredito que a maior parte dos atropelamentos são de dia. Embora é evidente que a luz chama sempre a atenção. E o João disse muito bem que não é barato fazer isto tudo e etc. Mas há outros sistemas que se podem fazer. Entre eles, muito simples, que é pôr iluminação vertical, a sinalizar bem, a sinalizar tipo discoteca, a passagem de peões ali, uma passadeira. Isso faz-se em qualquer país. Uns têm nos próprios postes uma luz que anda para cima e para baixo, outros têm só o sinal de passadeira todo ele iluminado, outros têm um lampião em cada lado da passadeira. Enfim, há vários exemplos por essa Europa fora, e sendo Braga, pelo menos diz-se que é uma das cidades mais à frente, até ganha prémios e tudo, não sei porque é que aqui ainda não foi adotado nenhuma coisa dessa. O João disse também que, e bem, que é preciso fazer a sensibilização, e falou nas escolas, é claro, e falou na Escola de Educação Rodoviária, está fechada há anos.
Não, agora no aniversário tiveram lá as turmas de uma ação de formação.
Sim, está fechada, já nem tem lá equipamento nenhum. Tiraram o equipamento todo.
Jorge, é preciso explicar que, temporariamente, vai já albergar a Escola da Veiga.
Eu, por isso é que eu disse para irem ouvir a semana passada. Vão ser lá, alguém vai contratar contentores para meter lá os alunos.
A escola, temporariamente, enquanto as obras da escola...
Parece até que não há mais nenhum sítio onde se colocar os contentores, por um lado. Por outro lado, até parece também que não há outro sítio onde colocar os alunos sem serem contentores. Mas pronto, mas são,
naquela zona
são,
não há nada a fazer.
São opções, e quanto a isso não há nada a fazer. E quem ganhou as eleições tem direito às suas opções e pronto, não há nada a fazer. O que é certo é que mesmo antes da desmontagem, digamos assim, e para instalar lá os tais contentores, a escola de trânsito já estava encerrada há muito tempo.
Bater obras.
Sim, não, mas já estava há muito tempo, desde o anterior mandato. Ou seja, com uma variação diferente da que existe hoje. Já estava. E depois continuou. Agora está a ser um pouco reativada reativada, noutros moldes, pelo vereador Altino Bessa, lá embaixo na Quinta Pedagógica, a fazer umas coisas também, que não é a mesma coisa, mas pronto. É mais ensinar a andar de bicicleta do que outra coisa. Não é isso que se pretende, também se pretende, mas o que se pretende é que se sensibilize as crianças para, enfim, para os problemas do trânsito, como é que isso se resolve, enfim. A questão do que o António levanta é absolutamente pertinente. Não é por acaso que Braga é o local, a cidade onde há mais atropelamentos.
Não está aprovado.
Não, porque esses são os números que são divulgados.
Não, estive a ver a RNSR, o registro oficial dos acidentes, estive a ver isso e não é verdade. Bom, lá, são objetivos, é para consultar.
O único que eu vi desmentir isso foste tu. No resto não vi mais ninguém a desmentir
não,
essa
eu,
coisa.
Não, Jorge, eu não desminto a gravidade. Eu desminto é que seja a capital dos atropelamentos em Portugal.
Estás a desmentir os números. Os números têm sido divulgados.
O Registro Nacional da Proteção Rodoviária é um site de consulta pública e verás que isso não é verdade.
Sim, mas é preciso fazer cruzamentos de dados.
Claro,
não são,
foram
aí,
feitos.
É
foram feitos
cruzamentos
sim, mas
de dados.
São os dados oficiais. É onde depositam os dados da GNR, da PSP
eu
das
diria, eu diria,
consulta e depois falamos.
Eu diria que um morto
justifica
numa
isso.
Passadeira já é motivo
claro,
de preocupação.
Já temos muitos.
Pessoas que vão para o hospital, enfim, como o António disse muito bem.
Mas
que ficam...
Muitas vezes é a lógica das percepções. Andar a dizer repetidamente que somos a capital dos atropelamentos e não somos, não é a mesma coisa que temos atropelamentos.
Não, okay? que eu
atropelamentos
saiba,
todas as cidades têm.
Que eu
em
saiba,
Portugal,
que eu saiba,
nós não somos a capital dos atropelamentos.
Que eu saiba.
Jorge, é uma questão objetiva.
Que eu saiba, não está aqui ninguém do Chega para vir com as percepções. Adiante. É preciso a Câmara atuar.
Claro que não se pode fazer
tudo num dia, em 12 anos é pouco, ainda só fizeram aquela ali em Lamaçães. Fizeram, sim senhor, ia ser a rua mais inteligente e tal, só que a inteligência perdeu-se e não deve ter sido no chão. Alguém perdeu a inteligência, mas isso é outra história. O que é certo é que não fizeram nada, os acidentes continuam a acontecer. Segundo o João... somos uns dos que mais têm, não seremos o que temos mais.
Somos campeões.
Temos menos um ou menos dois do que não sei quem.
Não, somos, sim, temos brincas com coisas sérias.
Não, quer dizer, é que eu para mim, um atropelamento, um morto.
Mas um não te permite dizer que somos a capital dos atropelamentos.
Eu não falei sim, capital, vocês é que falam sempre de capitais.
Não.
Vocês é que falam sempre em capitais. É capital deste, é capital daquilo.
Sim, não foste tu que disseste.
Mas pronto, vamos então avançar. Fica o tema trazido.
Espero é que a próxima Câmara trate disso, porque já percebemos que esta que não vai tratar.
E é muito possível que este seja um assunto também tratado na campanha eleitoral.
Sim, mas a campanha eleitoral não resolve problemas.
Sim.
Só promete.
Eu era só para fazer aqui a ligação ao tema central, aproveitando esta questão, porque obviamente é uma questão que tem a ver com o dia-a-dia dos bracarenses, e o tema central de hoje também acaba por ter a ver com isso, porque precisamente a ideia é fazer a análise, irmos fazendo aos poucos a análise das várias candidaturas autárquicas. Já fizemos no passado um tema central dedicado ao candidato do PST, inicialmente, foi o primeiro a avançar, depois ao candidato do PS. Entretanto, há mais duas candidaturas que estão também no terreno, digamos assim, em pré-campanha, que já foram apresentadas, por ordem cronológica, primeiro a CDU e, mais recentemente, nos últimos dias, eu diria uma inovação no sentido mais rigoroso, uma vez já houve uma candidatura independente protagonizada há uns anos pelo SEM, Cidadania em Movimento, mas na altura também apoiada por um partido político, pelo menos pelo Bloco de Esquerda. Neste caso, trata-se de uma candidatura independente do atual Presidente da Junta de São Vítor, chamada Amar e Servir Braga. Falando um pouco em termos de introdução destas duas candidaturas, e começando pela da CDU, CDU que vai mudar de candidato em relação há 4 anos, apresentou Bárbara de Barros, que depois foi substituída durante o mandato por Vítor Rodrigues, que atualmente tem cargo de vereador no Executivo Municipal. O candidato agora vai ser João Batista, um engenheiro civil de 51 anos, que é filho, enfim, de um ex-vereador também muito conhecido em Braga, Casais Batista, que chegou a ter pelouros, funções com pelouros no município, também eleito pela CDU. E João Batista, que atualmente é deputado municipal, acredita que, diz que as expectativas da CDU são as maiores e acredita que vai reforçar a votação, cativando muitos votos à esquerda e, eventualmente, para a surpresa de alguns, mesmo à direita. Quanto à candidatura independente que eu referi há pouco, trata-se do presidente da Junta de São Vítor, que, como se sabe, é a maior junta de Braga e também até do Minho. Tem cerca de 25 mil eleitores. Ricardo Silva, que está a terminar o terceiro mandato também enquanto presidente da Junta, vai liderar o movimento independente Amar e Servir Braga, que anunciou esta semana que pretende candidatar-se à Câmara, à Assembleia Municipal e também a todas as Assembleias de Freguesias. Uma apresentação feita a solo, digamos assim, na Praça Municipal ou na Praça do Município, se quiserem, tendo como fundo simbolicamente os espaços do Conselho. Neste caso, ao contrário da CDU, que pretende manter o seu vereador, a ideia é mesmo, segundo diz Ricardo Silva, é mesmo ganhar a Câmara. No entanto, diz que não é uma ambição pessoal, porque Braga merece mais e que pretende devolver a política aos cidadãos. Ricardo Silva é licenciado em História e Arqueologia, tem 43 anos e garante que a sua independência nunca será beliscada. Vamos então ao debate, tentando perceber se, de facto, a CDU, se acreditam os elementos do nosso painel de hoje, que a CDU terá possibilidades de manter a sua representação na Câmara, e em relação ao movimento independente, se acredita que pode, de facto, ganhar, ou se pode, por exemplo, ser uma espécie de fiel da balança, ou então se poderá vir a fracassar nesta sua tentativa. António Lima.
Digamos que a situação complica-se, ou seja, não sei se o bolo chegará para tantos convivas, não é? Provavelmente vamos ter surpresas, ou seja, a coligação, nomeadamente, que se cuide, porque...
Neste caso, a coligação, está a falar da coligação Juntos por Braga, portanto, que está no poder agora, não é?
Exatamente.
Aliás, PST, CDS, PPM, Aliança e, eventualmente, penso, Iniciativa Liberal.
Eu penso que o reflexo destas candidaturas, na minha ótica, será mais aí, até porque Assim, eu não sei ainda, o João dirá, digamos, quem é que a atual maioria pretende sentar à mesa. Porque se sentar à mesa da atual maioria, muita gente, e eu vejo aí partidos que também ainda não disseram nada, mas que estão inclusive representados na Assembleia Municipal, e que se não apresentarem candidaturas próprias, e não apresentaram até agora, eu presumo que estarão muito próximos da atual maioria, não é?
Nomeadamente o António está a pensar na IEL, na Iniciativa Liberal.
Na IEL, na Aliança, de maneira que com a entrada do...
E também falta o PAN, já agora, que ainda não... E o falta Chega, o naturalmente.
Com a entrada do Ricardo...
Ricardo Silva, neste
caso. Ricardo Silva... Enfim, o eleitorado do Ricardo, eu penso que será sempre um eleitorado, de alguma forma, um eleitorado de direita. Sendo certo que é verdade que ele tem o trabalho que tem feito à frente da Junta de Freguesia de São Vítor, e isso, enfim, pode-lhe trazer alguns eleitores. Sendo certo que, assim, eu pessoalmente não acredito muito nestas candidaturas, ou seja... Estas candidaturas de uma pessoa só têm muito que se lhe diga. E depois é assim, o Ricardo, apesar de tudo, e tenho muita simpatia por ele, os mandatos dele também não foram muito... Ou seja, ele afirma aqui, portanto, na notícia que eu li, que pretende devolver a política aos cidadãos. Eu, por exemplo, se fosse candidato agora, não tinha, digamos, nem metade do poder que ele teve para devolver a política aos cidadãos. Como presidente de uma freguesia, e ele teve até oportunidades, eu posso citar aqui algumas, a obra no pavilhão das Goladas, em que ele não foi tão longe como poderia ter ido, a obra do ginásio junto ao Braga Parque, não é? Essa pouca vergonha que, enfim, nem sabemos ainda como está, porque há aí questões até que envolvem a Assembleia Municipal, também não foi tão longe como devia, ou seja, porque uma pessoa afirma-se pelas posições que toma, não é? E, quer queiramos, quer não, o Ricardo Silva é o líder da freguesia. Ou seja, se são situações que acontecem na freguesia, quem tem que ir para a cabeça do touro e levar as pessoas é ele. Isso era a forma mais frontal e mais direta, de facto, de devolver a política aos cidadãos. Que forma mais direta pode ser de eu pegar nos meus cidadãos que estão a sofrer agressões do regime ou da maioria... de uma forma ou de outra, e pegar neles e levá-los, e ir à frente deles reclamar os direitos. A verdade é que não o fez. Por isso é que eu digo, estas campanhas de uma pessoa só, embora eu considero que ele não iria também avançar para esta aventura sendo ele sozinho. Ou seja, acredito que seja uma campanha e uma candidatura, enfim, de alguma forma com algum coletivo por trás. Mais à frente veremos.
Já agora, se o António ia falar da CDU, imagino.
Sim, sim. Mas
falávamos já agora, separávamos as duas candidaturas. João Granja, candidatura independente, diz o António Lima, acha que entrará mais, digamos, no eleitorado da direita, ou seja, pode prejudicar a coligação Juntos por Braga.
Eu começava, se calhar, pela candidatura da CDU, do João
Mas
Batista.
Isso é para trocar as voltas. Não quer dizer trocar as voltas em relação
porque foi a que apresentaste em primeiro
sim,
lugar.
Sim, apresentei porque cronologicamente foi essa.
Vamos respeitar a cronologia e respeitar o João Batista.
É que eu não deixei falar
para dizer
o
que o nosso João Batista é já um deputado municipal conhecido, é um homem com pergaminhos que já vem de uma família, o Engenheiro Casais Batista, que foi em tempos um vereador com pelouro, que cooperou com a maioria socialista de Mesquita Machado, e por isso o João é uma pessoa conhecida, é agradável, dedicada, competente, ao que me dizem, na sua atividade profissional. Na Assembleia Municipal, julgo que é um deputado municipal exemplar, que é uma pessoa cordata, com grande capacidade de intervenção e com muito mérito, que fala por si. Confesso que não foi uma grande surpresa, mas de facto não o faz propriamente na melhor fase da CDU e vai ter uma empreitada difícil. Porque já da última vez a CDU elegeu o seu vereador com bastante dificuldade e era também uma candidata muito ativa, muito conhecida de, digamos, ter uma intervenção muito forte em sede da Assembleia Municipal. E, digamos, nós temos alguns factos novos que, a meu ver, vão condicionar digamos, o desempenho eleitoral da CDU. Um primeiro tem a ver com o estrago que, primeiro, a CDU, de eleição para eleição, tem vindo a perder posições em todo o lado. Antigamente era só no Alentejo, mas agora tem vindo a perder um pouco em todo o lado e tem vindo a perder a sua representação ao nível dos concelhos. Em segundo lugar, porque com a atitude dúbia que tomaram face à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, houve muita boa gente, inclusive simpatizantes comunistas, militantes, que não viram esta política de alinhamento do Partido Comunista Português como algo aceitável ou razoável e acabaram por demarcar-se do partido, afastarem-se e terem até uma atitude de alguma agressividade em relação ao próprio partido. E por isso eu prevejo que o João Batista vá ter muita dificuldade em conseguir cumprir aquilo que era um desidrato do Partido Comunista no nosso concelho, e conseguiu nas últimas autárquicas, que é apresentar listas próprias em todas as freguesias do concelho. Com a agravante ainda de terem uma dificuldade adicional, é de que o histórico presidente de junta da União de Freguesias, de Merlin Sampaio, Panoias e Parada Tibães, chegou ao final dos seus 3 mandatos e não se divisa um sucessor que possa manter unidas, digamos, essas 3 freguesias e constituir, digamos, preservar esse bastião ao nível das freguesias da CDU. E acho curioso que num cenário destes o João Batista atire ao objetivo de eleger 2 vereadores, o que acho verdadeiramente surreal. Ele está a fazer-nos crer que atira ao alto para tentar chegar ao meio, mas mesmo esse meio vai ser penoso e difícil.
Então, João, já agora vamos ouvir o Jorge, se ele não se importar, sobre a CDU, e depois ouvíamos o António Lima, e depois voltávamos à candidatura independente para fazer mais sentido em termos...
Pois, assim, eu que acho é que eu consigo, se calhar, separar a questão da CDU da pessoa, porque nas eleições locais, nas eleições, enfim, para os municípios, para as freguesias, eu acho que se releva mais o papel da pessoa que se apresenta do que propriamente do partido que está por trás. E não creio, sinceramente, não creio que as posições oficiais do Partido Comunista possam ter grande influência, terão alguma, mas não terão grande influência nos resultados eleitorais da CDU em Braga. Em Braga é um candidato que, já foi dito, é filho do Casais Batista, que deixou boas recordações. O problema é que a juventude não sabe quem é o Casais Batista, que foi vereador e que teve algumas intervenções muito interessantes. Eu recordo-me, por exemplo, da questão que ele propôs, que se fosse implementada hoje as coisas estariam diferentes, que era os parques à entrada da cidade e depois as pessoas vinham nos transportes públicos, etc. Bom, mas isso são coisas do século passado. As pessoas não sabem isso e, portanto, ele tem que ir pelo valor dele, o valor político que ele demonstrou na Assembleia Municipal. E desse ponto de vista parece-me que não há nada a dizer de mal, só de bem, porque tem tido um bom comportamento, tem tido, enfim, é uma pessoa cordata, como o João disse, profissionalmente parece que também é, mas embora neste caso não conte muito esse aspecto, conta evidentemente a personalidade do candidato. Claro que ele tem uma tarefa muito difícil, eu dizia extremamente difícil. O meu ponto de vista é um bocado diferente até, eu acho que ele vai ter muita dificuldade em eleger se os 2 vereadores está completamente fora, mas isto é normal que os candidatos digam que querem isto e querem aquilo e eles têm que atirar para cima, porque se vão dizer é uma equipa de futebol, não diz que vai jogar para o empate, vai jogar para ganhar, não é? E diz isto para não perder, não é? Portanto, aqui é um bocado a mesma coisa, dois vereadores seria um recorde, que não vai ser o candidato da CDU que vai bater. Ele vai é bater-se por tentar manter no Executivo Municipal um representante da CDU. Esse é, o meu ponto de vista sobre o assunto.
Já agora dávamos a volta, falando sobre a CDU, com o António Lima, que ele há pouco ia precisamente falar, mas... Concorda que vai haver muitas dificuldades para a CDU manter o vereador?
Sim, com este espectro de candidaturas vai ser difícil. E provavelmente ainda vão surgir outras, não é? Eu sou da mesma opinião, ou seja, o João Batista, eu até me estava a lembrar que o Presidente da Assembleia da República veio dizer que com a situação que se vive no país é difícil trazer pessoas honestas para a política. Sim, é evidente que não estou de acordo com essa afirmação, mas se fosse preciso, ele podia vir aqui a Braga buscar uma pessoa honesta para a política. Porque, de facto, o João Batista é uma pessoa honesta.
O Presidente da República lá saberá porque é que diz isso.
Por isso é que eu não concordo, mas enfim. Isso levávamos muito longe. O João Batista é uma pessoa honesta, é uma pessoa empenhada nas causas. Claro que, assim, nestas coisas da política e na condução das campanhas, também é preciso alguma assertividade que não será propriamente uma das qualidades do João Batista. A questão que o Granja levanta, da questão da Ucrânia e da CDU, eu penso que muita dessa gente que se revoltou com a posição do PC relativamente à Ucrânia, nesta altura estará a pensar como é que lá da capital da democracia e do liberalismo as pessoas se estão a comportar agora, não é? E o que estaria por trás daquilo que eles pensavam antes, pensarem um bocadinho, se calhar vão dizer que, enfim, passam um pano para já sobre a questão, quando forem votar vão esquecer isso. A CDU passa um bocado difícil, não só em Braga, como a nível nacional, e portanto isso pode eventualmente ter algum reflexo, e provavelmente esta campanha vai ser mais difícil para o João Batista, vai ser naturalmente mais difícil, e vai ser mais difícil ainda atendendo às características que tem João Batista, que de facto é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem dificuldade em levantar a voz, às vezes é preciso. Enfim, vamos ver, também a campanha ainda não começou e provavelmente ainda vamos falar nisto mais vezes, sendo certo que eu queria, enfim, frisar essa questão de que é uma pessoa honesta, é uma pessoa ativa, é uma pessoa de esquerda, embora eu nem sequer sou suspeito, porque não vou votar nele. Tenho outras afinidades partidárias, mas é evidente que é uma pessoa que considero.
Portanto, o António Lima ainda está à espera de que um candidato seja anunciado para votar nele, imagino. Falaremos mais adiante. Agora voltamos à primeira intervenção, precisamente, do António Lima. João Granja, ele dizia que, voltando à tal candidatura independente, Mário Servir Braga, liderada por Ricardo Silva, que vai penetrar no eleitorado da direita, que, portanto, prejudicará a coligação Juntos por Braga, que atualmente está no poder.
Eu não acredito nisso. Acredito que, se calhar, aqui ao nosso programa é mais útil percebermos de onde é que vem Ricardo Silva, porque Ricardo Silva, aquilo que as pessoas vão intuindo é que é hoje uma espécie do campeão dos beijos nas velhinhas, mesmo daquelas que não conhece, e tem um estilo de fazer política que é peculiar. E que se abriga no guarda-chuva dos independentes para ter algum reconhecimento e ter algum estatuto, e eu acho que é importante desmontar, digamos, aquilo que está por trás de Ricardo Silva. E eu acho que estou numa posição privilegiada para o fazer, porque fiz parte daqueles que validaram a escolha dele enquanto cabeça de lista independente pela coligação Juntos por Braga.
Duas vezes.
E da primeira para a segunda vez, a pretexto de que não se conseguia fazer entender com a Assembleia de Freguesia, foi-me pedido que eu próprio encabeçasse a liderança do grupo parlamentar na Assembleia de Freguesia de São Vítor. E tive a oportunidade de trabalhar ali 4 anos diretamente com o Ricardo Silva, de perceber, de ler os documentos com detalhe, das propostas que fazia, e de facto eu acho que o Ricardo Silva é uma fraude. Porque Ricardo Silva, em termos de trabalho, de consistência, de inteligência, de novas propostas, novas ideias, é uma fraude. Vejam o que fazia Firmino Marques quando, digamos, desenvolveu o seu trabalho ao longo da Junta de Freguesia. ponha-se num quadro, num comparador, aquilo a que Ricardo Silva deu continuidade em termos de trabalho na freguesia. E aquilo que vão verificar é que Ricardo Silva não foi sequer capaz de dar continuidade aos grandes eventos que Firmino Marques criou, implantou e desenvolveu na freguesia.
Mas Ricardo, também é verdade que ele ganhou a terceira eleição contra, digamos,
sim,
a
claro
coligação
que sim, mas,
Juntos
mas
por Braga.
Não é isso que tem causa, mas para dizer o quê? Não, porque eu tenho tido cuidado de ir a algumas assembleias de freguesia de São Vítor, porque é a minha freguesia, e tenho de facto curiosidade em ver a performance de uma pessoa que eu reconheço como limitada, a querer atirar-se para voos para os quais eu acho que não está capacitada. Porque uma coisa é ser presidente de junta de freguesia, outra coisa é querer governar uma câmara. E se a pessoa tem poucas e pobres ideias para governar uma freguesia, se pendura a sua ação naquilo que foi o trabalho do seu antecessor, e depois não se lhe conhece a esse nível uma panóplia de inovação e de ideias, aquilo que eu pergunto é, depois das declarações de boas intenções e dos beijos das velhinhas, o que é que sobra? O que é que fica? Porque se nós repararmos o exemplo da fábrica de sabonetes Confiança, o Ricardo Silva sobre a fábrica teve 3, 4, 5 posições. É ir ao processo. Andou em zigue-zague. O que o Ricardo Silva fez bem foi, ponto número 1, trabalhar bem a lógica de comunicação. Em segundo lugar, com ele não há equipas, é só sempre o rosto do Ricardo Silva. Já era assim na sua anterior equipa, que ele tinha um secretário, que era o professor Domingos Abreu, e tinha um tesoureiro super capacitado, que era o senhor Ferraz, amplamente conhecido na freguesia, e já nessa altura, quando chegava à altura das fotografias, ele afastava-os e fazia-se fotografar sozinho para ser projetado. Por isso, há aqui um modus operandi de Ricardo Silva que teve a sua continuidade no seu mandato de gestão. E eu faço desafio, de facto, os ouvintes a fazerem esse exercício. Comparem o que se fazia antes, comparem o que se faz hoje. E pergunte-se, se uma pessoa não é capaz de melhorar o saldo de trabalho de um executivo para outro executivo, aquilo que se pergunta é, se a pessoa está, digamos, a desenvolver um plano de ação mais limitado do que aquilo, digamos, que no fundo herdou, isto demonstra vitalidade, capacidade, interação com a própria freguesia. E eu diria mais, neste último mandato, as coisas têm sido ainda piores porque Ricardo Silva está com os olhos noutro horizonte e tem, de facto, deixado a freguesia um bocadinho para trás porque está com a ambição de jogar noutro patamar.
Mas há aqui duas coisas... Mas do que disse, então, não acredita que ele possa ganhar as eleições?
Nem coisa que se pareça. Quer dizer,
ser o fiel da balança, digamos
não,
assim.
Eu espero é ter a esperança de poder mostrar aos bracarenses a peça que ali está. Seria grave que as pessoas acreditassem que aquele perfil eclesiástico, lá o tal campeão dos beijinhos, se pudesse um dia alcandurar, digamos, a liderar uma autarquia com a responsabilidade e com o grau de exigência da Câmara de Braga. E vou dar dois exemplos. Quando Firmino Marques saiu da ANAFRA, a Associação Nacional de Freguesias, e cedeu o seu lugar a Ricardo Silva, porque na altura aquilo não tinha interesse para ele, aquilo foi uma grande conquista que vem desde as origens da ANAF, São Vítor estava desde as origens da ANAF, Ricardo Silva foi corrido por faltas sucessivas sem explicação. Acabaria de voltar mais tarde, quando percebeu que era grave estar a faltar a esse órgão. Mas, digamos, na primeira entronização, onde veio em sucessão a Firmino Marques, portou-se mal e foi corrido. Isto é uma vergonha. Um indivíduo que é autarca e que pretende ser autarca não é um comportamento correto. Vamos a outro exemplo. Ricardo Silva colocou a sua junta de freguesia a comprar serviços a um membro da sua equipa restrita. Está hoje com um processo na Inspeção-Geral de Finanças por ter atuado desta forma. E eu pergunto-vos, com estes escândalos que há por aqui, sendo o Ricardo Silva uma pessoa letrada, ele é arqueólogo na Câmara de Terras de Mouro, onde, pelos vistos, não quer voltar, mas, sendo ele uma pessoa com conhecimento destas operações, é eticamente correto? Legalmente não é, mas acham correto uma pessoa que se quer pautar por princípios, por se demarcar da política, por ser exemplar, tem comportamentos desta natureza? Por isso é que está a contas com a justiça. Mas isto é uma vergonha, porque uma pessoa que se quer gerir uma Câmara, que é um patamar muito superior e mais exigente, quando está na freguesia, tem este tipo de comportamentos, demonstra-nos já que não é uma pessoa bem formada e capacitada para assumir mais responsabilidades. Mas há mais.
Temos de ouvir o Jorge.
O nosso Ricardo Silva, e eu fui testemunha também disso, na altura em que andava a negociar a possibilidade da coligação andar lhe dar apoio, cometeu aquilo que eu classifico como uma deformação de caráter, foi andar a mentir ao Ricardo Rio e a fazer exigência de cadernos de reivindicações que gostaria de ver satisfeitas, quando já tinha a candidatura em marcha e tinha a candidatura na rua. Isto é estruturalmente desonesto, é pouco sério e, quanto a mim, classifica muito uma pessoa. E eu não admito que uma pessoa com este histórico, com este comportamento, com esta prática, venha depois dizer-se e demarcar-se dos indivíduos dos partidos e das estruturas partidárias, apresentando-se como sendo o campeão das virtudes. É que há aqui uma diferença. E é importante que os cidadãos ouçam isto. É que os partidos podem ter muitos defeitos, podem ter muitas limitações, mas têm estruturas de controlo, têm órgãos, têm pessoas que acompanham e fiscalizam. E quando acham que os seus representantes não se estão a portar bem, não lhes permitem que façam este tipo de coisas. E no caso dos independentes, aquilo não deixa de ser um grupo de amigos onde, sem qualquer tipo de regras, governam os seus interesses a seu belo prazer. E estamos a falar de um grupo de independentes que não tem nada a ver com outros grupos de independentes, como, por exemplo, aquilo que acontece no Porto. Aqui é um grupo de independentes norteado por interesses e sem a capacitação que eu reconheço, por exemplo, à equipa do Moreira na Câmara do Porto.
Ficou clara a posição do João e o esforço que ele vai fazer nos próximos meses para desacreditar a candidatura de Ricardo Silva, a candidatura independente. O Jorge partilha desta opinião?
Bom,
desta visão, digamos, do João?
Eu queria começar por notar e lamentar também, desculpa lá, João, mas nós houve aqui um período em que perdemos o comentador, deixou de estar aqui o comentador e, entretanto, entrou sem nós repararmos um dirigente político que, enfim, fez o seu trabalho, mas mal, na minha opinião. Independentemente daquilo que disse, não vou comentar isso. Agora, há aqui um aspecto que me parece importante. Aliás, a questão da ANAFRE não foi do Firmino, já vinha atrás.
Não foi do Firmino.
Não, já vinha atrás.
Ele sucedeu ao Firmino.
Não, digo eu, já vinha atrás do lugar da junta na
sim,
na,
sim, sim, sim.
Mas já no tempo do Almeida havia, não é?
Mas ele sucedeu ao Firmino.
Sim, 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 claro, claro. Mas fiquei com a ideia que...
Ele sucedeu ao Firmino.
Não, o Firmino não conquistou nada, o Firmino ficou e herdou, digamos
assim... São Vítor.
Exato. Eu acho, ao contrário do que diz o João, eu acho que o eleitorado do Ricardo Silva é basicamente eleitorado PSD e PS. PSD, já não considero CDS, porque, enfim, faz parte ali daquele grupo da coligação. Porque o CDS parece-me que é cada vez mais residual, só existe porque o PSD está a dar a mão através da coligação. E, portanto, o Ricardo Silva, como qualquer independente, não tem um eleitorado próprio. Vai buscar o eleitorado àqueles que votam proximamente àquilo. Se é um independente de esquerda, vai, naturalmente, roubar alguns votos à esquerda. Se é de direita, vai roubar votos à direita. E, portanto, eu acho que ele vai tirar votos à coligação e que vai tirar votos ao PS. Não tenho dúvidas quanto a isso. A uns e outros vai tirar votos. E
esses votos e outros que possam vir da abstenção, enfim, ou outros partidos, poderá dar para ganhar a Câmara ou para ser o fiel da balança?
Já lá vamos. E daí a irritação do João, que o João se calhar já está arrependido de ter deixado de ser comentador momentaneamente.
Isso dizes tu, não é?
Digo eu, que se calhar já está.
É melhor falares pela tua cabeça, não pela dos outros. Se calhar depois não te queixas, não tens tempo. Estás a falar para a cabeça dos outros e depois queixas.
Não estou a falar para a cabeça dos outros.
Eu agradeço.
Não, porque o João costuma ser uma pessoa comedida. Opa, e
se
tal.
Se queres usar o teu tempo, passa o bom bico, eu trato.
Não, eu uso o tempo. Não, claro que não vai ganhar coisíssima nenhuma. Eu acho que tem hipóteses de ser eleito, Mas, mais do que isso, não me parece que vá acontecer. Não, é? Não me parece que vá acontecer, se de resto nós fazemos as contas. Ele, nas últimas eleições, ganhou São Vítor com 4.000 e tal votos. Ele, para ser eleito, enfim, ainda não sabemos, depende de uma série de fatores, mas tem que ter 6.000 e tal. Mas coisa...
ser eleito vereador.
Exatamente.
À volta de 8.000 votos.
Não, é isso que estou a falar.
À volta de 8.000 votos.
Claro, depende de uma série de coisas.
Andará à volta de 8.000 votos, com o atual cenário.
Portanto, há 4 anos ele com menos de 7%. Não chegou,
eu creio que ele, quando muito, poderá ser eleito. Ele, não acredito que vá muito além disso.
E nesse caso pode ser o fiel da balança, então.
Fiel da balança porquê?
No sentido de, se não houver maioria absoluta.
Quer dizer, maioria absoluta eu não acredito que haja, que ninguém tenha maioria absoluta, porque ainda nos faltam candidatos. Provavelmente ainda vai aparecer o Chega, provavelmente ainda vai aparecer o Bloco de Esquerda. Eu pensei, em determinada altura, que haveria uma coligação, que quisermos, forte de esquerda, que juntaria o Bloco de Esquerda e a CDU. Isso não aconteceu. Bom, ainda pode acontecer, pode o Bloco não apresentar ninguém e aconselhar o voto, mandar tapar o nariz e aconselhar o voto na CDU. Não me acredito muito que isso aconteça, mas poderia eventualmente acontecer. Mas Chega com certeza que vai apresentar. E neste panorama, eu acredito também que o Chega é muito provável que também eleja um vereador. E, portanto, temos um panorama de não haver uma maioria absoluta, pelo menos eu não acredito que haja uma maioria absoluta. Eu concordo com algumas coisas que o João disse, não é? Aliás, quando ele fala do aspecto comunicacional do Ricardo Silva, eu até pensei que ele estava a falar do Ricardo Rio, sinceramente. Pensei que era do Ricardo Rio que ele estava a falar, aquela coisa de as fotografias é comigo, não é com mais ninguém, eu é que sou as coisas e tal, eu é que sou, não é? Pensei que era, e ele, Ricardo, eu pensei que ele se tinha enganado, mas não, ele estava a falar do Ricardo Silva. Pronto, e é isto. Eu o que acho é que faz sentido haver candidaturas independentes. Os partidos são necessários, não há história de devolver a política e o António pegou-lhe bem, não há história de devolver a política aos cidadãos. A política está sempre nos cidadãos. Os cidadãos têm a última palavra, os cidadãos é que vão votar e que vão eleger este ou aquele, e os cidadãos vão-lhe mostrar a ele que a política já está nos cidadãos ao votarem. E vão-nos mostrar com resultados.
Nós estamos com o tempo muito escasso. O João pediu a palavra, não sei, o António parece-me também.
Para esclarecer aqui uma questão.
Sim, João.
Porque para não ficar aqui confusões, o Jorge tentou brincar com uma coisa que é séria e que eu, obviamente, não posso permitir que ele confunda. É que aquilo que eu disse aqui é aquilo que eu disse enquanto comentador, que é aquilo enquanto João Granja, é aquilo que eu penso. Porque eu convivi com o Ricardo Silva e hei de dizer aqui, em qualquer outro lugar, aquilo que eu percepcionei na relação que eu tive com ele. E aquilo que eu acho é que o Ricardo Silva é uma má pessoa, é um mau caráter e, como tal, será um mau político. Isto quanto a isto sou esclarecido. E a minha visão é que ele apresenta-se aos olhos dos bracarenses como independente por uma questão de puro oportunismo. Porque foi este Ricardo Silva que, em diálogo com o Partido Socialista, estava disponível para ser o número 2 da lista, mas não aceitava ser número 4, que era aquilo que o PS lhe reservava se ele quisesse aceitar. Um independente que se sujeita a este tipo de coisas e que já deixa de ser independente por o tacho ser no alto e deixa de ser independente quando o tacho é no baixo, para mim é esclarecedor em relação ao perfil que eu conheço de Ricardo Silva e que bate como uma luva neste tipo de oportunismo.
Vamos então terminar a emissão de hoje com o António... Começamos com ele também.
Eu queria só dizer que, enfim, da pessoa em si não tenho o conhecimento que tenho o Granja, e portanto eu avalio só, digamos, a prática política ao longo destes anos que ele esteve na Junta de Freguesia. É claro que os beijos das velhinhas, eu tenho que dizer ao João Granja que eu também soube do lançamento da candidatura do João Rodrigues na Malafaia, ou seja... Portanto, penso que também não era propriamente um local onde estivesse muita juventude. Mas tudo bem.
Mas pelo menos um andou, já venha desconhecidas.
Mas tu, não sei se as conhecia todas, mas tudo bem. Agora, é assim, é evidente que Uma pessoa na política, quando, digamos, dá muitas cambalhotas e, portanto, tem o norte invertido, digamos assim, depois sujeita-se, digamos, a este tipo de críticas e de situações. Porque, assim, eu lembro-me, o Jorge falou aqui do SEM. O SEM era um movimento cívico. Era um movimento cívico, embora, digamos, havia gente do Bloco no SEM, mas o SEM não era uma candidatura nem de longe nem de perto do Bloco.
Era, sim, do ponto de vista formal, foi a primeira candidatura à, sim, Câmara de Braga, independente.
Elegeu dois membros da Assembleia Municipal, mas era um movimento cívico, de uma alta de esquerda, enfim, que entendeu. Aliás, a candidata, penso que até era uma ilustre desconhecida, porque era uma jovem, não é? Portanto, era uma jovem, não é? Agora, enfim, que vai haver moça, vai. Que ainda não temos a perspectiva exata do que vai acontecer, porque, como foi aqui referido, haverá mais candidaturas. Agora, eu penso que pode resultar daqui um mosaico, digamos, na Câmara de Braga, que vai, enfim, obrigar quem for eleito a ter muita ginástica de cintura para conseguirem, enfim, manter um governo da cidade e do concelho que, enfim, que seja para melhor.
Vamos ver também o que nos reserva os próximos tempos. Ainda falta, enfim, faltam uns meses para as eleições, previsivelmente decorrerão em outubro. Chegamos então ao final. Agradeço a vossa presença hoje, João Granja, o Jorge Cruz e o António Lima. Quanto a si, caro ouvinte, prometemos voltar daqui a 7 dias. Até lá, como sempre, apelamos à sua participação cívica ativa na vida da cidade de Braga e, claro, desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.